Sejam então bem-vindos à emissão de 18 de outubro de 1989 do Feitiço da Lua. Emissão com realização do Dinis Alves, a apresentação do António Afonso. E aqui vamos ficar até às 3. Emissão de 2 horas, hoje bastante preenchida. Uma das notícias que temos para lhe divulgar daqui a pouco é sobre Tina Turner, que foi apanhada em falso pela Rádio Universidade de Coimbra. Emissão de hoje com a técnica do Luís Oliveira e Rui Cerqueira. O Feitiço da Lua, emissões semanais na Rádio Universidade em 107.9. Passam agora 10 minutos da 1 da manhã. A música de Tina Turner. Tina Turner, que, como já dissemos, vai ter destaque nesta emissão, através de uma descoberta um bocado fabulosa pela Rádio Universidade de Coimbra. Portanto, esteja atento e aguarde. Well, you know that I'm not a gambler, but I've been gambled on. They put in a nickel and I sing a little song. Da 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 da. They put in a nickel and I sing a little song. Well, I don't mind that they're lucky, but it seems like they always win. And gambling is illegal in the state of mind I'm in. And if I had a nickel for each time that I've been put on, I would be their nickel man. Been going on. We're only putting in a little to get rid of a lot that's wrong. And if we had a nickel for each time that we've been put on, we'd all be the nickel man and we'd sing the nickel song. Para o início desta emissão, trouxemos Tina Turner e ainda a música de Melanie. E agora, tomem então atenção aos dois trechos musicais que se seguem.
Come on.
Esta música tem cerca de 15 a 20 anos, vamos lá, e é dos Nazaré, chama-se Love Hurts. Para já, estejam atentos à próxima e reparem nas semelhanças. Esta é de Tina Turner. Bem, e ouvimos então duas versões, na nossa opinião, bastante parecidas. Uma dos Nazaré, Love Hurts, com cerca de 15 anos, e depois esta novíssima de Tina Turner, cujas semelhanças são, na nossa opinião, bastantes. Vamos então para algumas declarações de uma pessoa avalizada nestas coisas, o maestro Virgílio Casaro.
Bom, portanto, em relação a esse problema da análise, e neste caso análise estritamente no campo musical, desse problema que me põe de saber se realmente o estudo comparativo da música da Tina Turner com o dos Nazaré será um plágio, é evidente que, ouvindo de forma desinteressada, ouvindo de forma científica também na minha área, as duas canções, com facilidade se conclui que há uma identidade muito próxima, quer no campo melódico, quer no campo rítmico e até no campo harmónico. E, aliás, penso que é no campo harmónico que poderemos mais tarde agarrar nesta situação outra vez para conseguir entender e descodificar outras realidades mais amplas. Mas voltemos atrás e não nos percamos. Portanto, em função do que se depreende e ouve em termos melódicos, essencialmente melódicos e rítmicos, é óbvio, na minha opinião, é óbvio que há um plágio. Se entendemos por plágio que qualquer dicionário de língua portuguesa traz como definição de plágio. Se também tivermos em linha de conta que entre a produção, a primeira produção e a segunda produção há uma distância de 12, 13, 14 anos, sei lá, para aí assim, é evidente também que é incontestado o direito de criação à primeira versão, sendo a da Tina Turner, portanto, uma repetição modificada e recriada com as possibilidades técnicas de orquestração e de condimentação que neste momento existem, também com outros objetivos rítmicos da anterior. Por tudo isso, eu penso que, em termos melódicos e ritmos, efetivamente é um plágio. E como plágio deve ser encarada, discutida e depois, inclusive, avaliada pelas pessoas mais ligadas a isso e mais interessadas nessa situação. Musicalmente, penso e afirmo, convencido disso, que é efetivamente um plágio. Agora, e para além disto, há outras situações outro contexto que é preciso também dar a conhecer, porque nem sempre o réu tem culpa, e neste caso é o réu, é a Tina Turner. A culpa é-lhe e cabe-lhe direito, porque efetivamente ela fez este plágio. Mas há razões que o grande público não deve desconhecer, porque, inclusive, é como forma pedagógica que me compete a mim de fazer e alertar as pessoas para a facilidade com que, hoje em dia, com a música ligeira que fazemos, a facilidade com que poderemos cair em plágio. E isto porquê? Porque, ao fim e ao cabo, os músicos ligeiros, de uma maneira geral, salvo raríssimas exceções, têm uma produção musical brutal. Os meios de comunicação, a música ligeira, por outro lado, tem períodos de validade de top extremamente efêmeros. E, portanto, o que acontece é que, se as pessoas não são lúcidas e atentas, correm o risco de ter um top extraordinário, com vendas na ordem dos milhões de discos, que toda a gente conhece durante 15 dias, e ao fim de 2 meses já ninguém se lembra disso. É evidente que, se me pusessem este primeiro disco, que agora me deram a oportunidade de ouvir, para dizer se já teria ouvido aquilo alguma vez, já foi há tantos anos que nunca ouvi. E é natural que na altura eu tenha ouvido talvez até dezenas de vezes, porque realmente era uma música bastante conhecida. Com isto tudo eu digo que há determinados modelos harmónicos, de construção harmónica, que são aqueles, os clichês, as chaves, os chavões que se usam na música ligeira, que, sem querer, porque são, digamos, paredes harmónicas muito fortes, nos levam a situações um bocado confusas. Nós, muitas vezes, como criadores, e eu neste caso falo como músico e às vezes compositor também, sem darmos por isso, estamos a fazer uma música que nos parece muito bonita, e quando fechamos os olhos e nos deitamos na cama para repensar na música que fizemos, começamos a dizer, mas afinal eu já ouvi isto em qualquer lado. E pessoalmente, pelas músicas que faço, quantas vezes, e concretamente aqui que estamos na Rádio Universidade, até e portanto num dos tempos, possivelmente um dos tempos do Fado Coimbra, quantas vezes eu, que tenho tido o capricho nesses últimos anos de fazer novas canções de Coimbra, quantas vezes faço um fado ou uma canção, e quando chego ao pé dos meus colegas que ensaiam comigo, eles dizem-me, eu já conheço isto.
E foi assim a opinião de Virgílio Caseiro acerca das duas músicas que aqui passamos. A primeira, dos Nazaré, Lovebird, com cerca de 15 anos, e também a novíssima de Tina Turner, que à partida será, efetivamente, um plágio. Vamos ainda ter mais declarações do maestro Virgílio Caseiro, registadas ainda hoje pelo Feitiço da Lua.
Já conheço isto, e conhecem isto ao fim e ao cabo, conhecerão de facto. Efetivamente não conhecem, porque eu acabei de fazer aquilo há bem pouco tempo. Simplesmente, como também no Fado de Coimbra, como na música ligeira, as balizas dentro das quais nos conseguimos mexer são um bocado estreitas, mal damos por isso, estamos a cair em situações de conflito e de confronto com outras já existentes. Neste caso concreto, a canção que me é dada a ouvir rege por uma sequência harmónica que foi muito usada por todos os anos 60 na música ligeira, não só a nível destes dois grupos, mas também, por exemplo, da canção francesa. Estou-me a lembrar da Françoise Hardy, aliás, ainda há bocado trauteava isso com... Penso que é da tese da Françoise Hardy, não sei muito bem, mas é que tu lhe garçom, ele é filho de Monage, Sabian, que é sete rei, por aí fora. E Il Mondo, uma italiana também, são tudo canções que andam mais ou menos à base de, com pequenas diferenças, dessa sequência harmónica. E, portanto, como a sequência harmónica é apertada, é evidente que daí decorrem melodias que nunca podem andar a fugir muito disso. Mais nota para cima, mais nota para baixo, e quando a pessoa se descuida, está em cima do lobo. E foi concretamente o que penso que a Tina Turner, o risco correu e não soube corrê-lo, e daí poderá sair-lhe caro da pele o ter editado isso, sem ter tido cuidado de rever os registros das sociedades de autores e compositores.
Através do 35447 da Rede Coimbra, gostaríamos também de saber a vossa opinião acerca das duas músicas que aqui ficaram registadas nesta emissão. Ficamos, portanto, à espera dos vossos telefonemas através do telefone 35447.
a mim, resumindo e concluindo, a ela não lhe cabe a responsabilidade toda, porque muitos plágios há, e até nos festivais da Eurovisão tem havido dezenas de plágios que depois são analisados em termos jurídicos e castigados ou não. Faz-se com muita facilidade, hoje em dia faz-se com muita facilidade um plágio. Cada vez é preciso ter mais cuidado. Se não se tiver cuidado, mais vezes cai nele e mais caro lhe pode ficar. Que eu tenha dado por isso à Tina Turner, que eu conheço, e é a primeira vez que cai numa situação destas. De qualquer forma, seja a Tina Turner, não seja, seja a primeira vez ou não seja, a verdade é que em função do confronto que facilmente se estabelece entre uma melodia e a outra, entre um ritmo e o outro, entre a sequência harmónica e a outra sequência harmónica, deduz-se com facilidade, e isto na opinião de um especialista, tanto quanto eu posso ser, é efetivamente um plágio. Em relação a, esta problemática, ainda queria dizer as duas coisas. É que, em relação ao plágio ainda, há que ter linha de conta, em termos também de análise séria, lúcida, uma situação. É que eu não considero pessoalmente plágio, no caso concreto de um compositor, ou que evoca uma realidade melódica, temática de uma canção, desde que depois agarre nela e a desenvolva. Isso, aliás, a música clássica dá-nos milhares de exemplos disso, em que um compositor agarra num tema feliz de um compositor anterior, expõe o tema e depois de expor o tema, desenvolve-o, modifica-o, varia-o, enriquece-o, ornamenta-o, glosa-o, etc, etc. Isso é uma técnica perfeitamente possível e não tem nada de plágio. Aqui é a mesma situação, na música ligeira é a mesma coisa. Se eu, por exemplo, agarrar no, sei lá, numa música das mais banais, como o Freire Jacques, Dormez-vous, isto, se eu agarrar nisto e fizer integralmente a canção do princípio ao fim, efetivamente que é um plágio. Se eu fizer pequenas alterações, mas o cerne ficar igual, idêntico, continua a ser um plágio. Agora, se eu agarrar efetivamente na melodia principal, no tema ou no refrão, como se usa nestas canções, e depois, a partir do refrão, eu me debruçar sobre ele e o modificar em termos melódicos, em termos estruturais, em termos rítmicos, em termos harmónicos, de maneira que dali aos poucos vá nascendo uma outra realidade, é óbvio que, embora tendo partido de uma ideia que não é minha, eu tenho o mérito de a ter transformado e a ter condimentado e enriquecido de tal forma que o produto acabado, embora tenha partido de uma coisa que é igual à outra que já havia, não pode ser rotulado de maneira nenhuma de um plágio, porque ele é um trabalho autónomo, com uma personalidade muito própria, embora com raízes. Ao fim e ao cabo são as raízes, é que são essas. É que ele só conserva as raízes, que neste caso não são folclóricas, nem são digamos, tradicionais, mas são de uma outra canção. Portanto, aí é uma situação diferente. Agora, quanto ao problema, como foi posto também, que me agrada pronunciar-me sobre se realmente, fruto disto e de outras situações que acontecem, a juventude de hoje, ou a geração atual, estará com uma crise de criação, eu penso que não será verdade. Todas as nossas gerações têm estado em crise, quer em termos de criação, quer em termos de saudosismo, e então para quem está em Coimbra tem a consciência disso perfeita. É vulgar encontrar, por exemplo, uma pessoa de 40 anos e se eu lhe perguntar: ouça, qual é a sua opinião acerca de Coimbra? Oi, Coimbra era boa, era no meu tempo. E depois, mas a verdade é que quando essa pessoa de 40 anos fala na Coimbra do seu tempo, a verdade é que fala de Coimbra dos anos 60. Mas as pessoas que andaram cá nos anos 60 e falavam de Coimbra dos anos 20. E as duas dizem que se calhar daqui a 30 anos é Coimbra que era bom naquele tempo. E prova evidente também disto é que, quase de maneira sistemática, todas as gerações que têm aparecido por Coimbra, independentemente do nosso tempo é que ser bom, nós passados uns anos vamos encontrar numa livraria da Baixa um livro sobre uma determinada época de Coimbra, com os títulos mais variados, Coimbra no meu tempo, ou Coimbra na alta, que saudades de Coimbra, sei lá, mil e um nomes que têm a ver e que referenciam a Coimbra de uma época que é sempre a melhor do mundo, que é aquela em que nós cá estivemos. Esta atitude saudosista não tem nada a ver com uma situação de crise, tem a ver com uma ideia perfeitamente, entre aspas, retrógrada, saudosista, de entender a nossa própria realidade. Nós continuamos a ser egocêntricos, geralmente dizem que são as crianças que são egocêntricas, mas isso é um profundo erro. Nós mesmos somos egocêntricos e lambemos-nos todos pela ideia da imortalidade. De maneira que queremos sempre cingir-nos a uma realidade muito própria que seja a nossa, que seja o cume de uma pirâmide de valor. E então aí estamos nós no centro do universo. E depois acabamos por criticar os filósofos que defendem esta teoria, mas é outro aspecto que vamos fugir dele. Portanto, por tudo isto, eu penso que também os compositores atuais não podemos dizer que estão em crise. Têm situações de... são solicitados para a criação, para a composição, por razões diversas. Numa determinada época em que, por exemplo, nos anos 60, em que há abalos sociais grandes, efetivamente é lógico que daí decorra uma predisposição dos compositores de música ligeira, neste caso concreto, ou de música clássica, também é o mesmo, mas neste campo estamos na música ligeira. É natural que nessa época haja um alertar, um estado de vigilância especial para a problemática social, e daí decorram temas, e então vamos encontrar os Leonard Cohen e todos esses, essencialmente, sociólogos musicais. Numa época posterior em que aparecem as discotecas, e o grande força é as discotecas, é evidente que começa a acontecer, os músicos, compositores, começam a perder um bocado o gosto pela criação melódica e começam essencialmente a criar ritmicamente, porque a resposta inclusive é a comercialização, porque tudo isto obedece a leis de oferta e procura também, e a procura é com a vivência rítmica, que tem efeitos terapêuticos em relação à vida agitada e de conturbada, desequilibrada, que o lufa-lufa do dia-a-dia permite. Digamos que no desaguar destas duas realidades, encontramos a nossa década de 80, que é uma realidade que tem a ver com montes de situações complexas, que tem a ver com o movimento hippie saudosista já, tem a ver com esta situação de discoteca também já um bocado estafada, tem a ver com o pensar numa nova redimensão da pessoa, porque também ela já está estafada de se amesquinhar e de se amafanhar através de quiméricas e ilusões de paraíso fugaz que a droga lhe permite, e portanto é natural que este conjunto de situações que têm a ver também com uma renascença caduca, com uma nova Idade Média, venham a dar, neste princípio de ano 2000, uma nova renascença, uma nova situação, um neo-humanismo, em que as pessoas efetivamente comecem a criar movidas por outros valores. Estes valores serão no plano artístico, no plano pictórico, no plano literário e obviamente no plano musical. Portanto, resumindo e concluindo, para não ser complexo, eu penso que a crise não é de agora, a crise é de sempre, todas as pessoas estiveram sempre em crise, o homem em si é um ente que se organiza em função de crises, e quando o homem deixar de ter crises ou conflitos, deixa de evoluir, porque só a destabilização patrocina e promove o avanço. E portanto nós estamos neste momento numa altura de criação musical, que é isso que interessa, em que há realidades que nos fogem um bocado, mas a verdade é que se constrói com a mesma criatividade de sempre. Simplesmente há uma indefinição, talvez, de qual será a estrutura fundamental que presida à criação. E mais que isto até, qual será a temática que presidirá à criação. Porque os bens, os grandes bens legítimos de criação, como era a liberdade, como era a democracia, a igualdade, são tudo bens adquiridos. A liberdade sexual também é um bem adquirido. E, portanto, neste momento, talvez o que haja é a falta ou a fuga de uma verdadeira raiz temática que possa servir de lenitivo à criação.
Tivemos assim as declarações do maestro Virgílio Casaro, a quem agradecemos, e as chamadas que nos chegaram também através do 35447 da rede de Coimbra. A maioria dos nossos ouvintes declararam que efetivamente se tratava aqui de um plágio. De seguida, e para aqueles menos atentos, iremos passar mais uma vez as músicas, uma dos Nazaré, com o tema Lovebird, e ainda a novíssima de Tina Turner. Quanto ao Top das Estrelas, já iniciado em semanas anteriores, continua à frente o ator Jack Nicholson, e também, quanto a atrizes, Ornella Muti, ex-aequo com Meryl Streep. Vamos então para os dois temas.
Oh,
Assim ficou mais uma vez registado o tema dos Nazaré e também o novíssimo de Tina Turner. Vamos agora para a música de Tanita Tikaram.
everyone has come to see that some things have to die. Flowers out for this graphic haunt, but they all pass me by. But the age is not a funny game, you don't get such a buzz. When I winced with ignorance, I had to kiss this dust. So tell me if you want to see a world outside your window. A world outside your window isn't free. Oh, and tell me if you want to catch that feeling of redemption. That feeling of redemption, don't do much for me.
Afinal, a mulher ideal existe. Um computador descobriu-a. Um grupo de investigadores americanos da Universidade de Berkeley descobriu a mulher ideal. Não é uma utopia, mas sim que ela existe em carne e osso. Existe e dá pelo nome de Ornella Muti. Uma série de dados recolhidos a partir de um inquérito foi introduzido num computador que foi categórico na resposta. A atriz Ornella Muti possui a síntese de todos os caracteres físicos que fazem sonhar milhões de homens de épocas diferentes. A cor dos olhos, o corpo, as suas formas, o desenho da boca, a linha do seu nariz. O seu amigo e fotógrafo pessoal, Vicenzino Falsaperla, conseguiu transpor o verdito do computador para imagens elucidativas através de uma série de fotomontagens. Nestas fotomontagens, a bela Ornella penetra nos corpos e rostos de obras de arte famosas como a Dama de Modigliani, a Virgem e o Menino, Gioconda, Anjo Azul, Joana d'Arc, Cleópatra, Adão e Eva, a Estátua da Liberdade.
Resting on a marble stand with a packet of letters written by my true love's hand. Go and bring them to me, sister. Read them all for me tonight. I have all tears that fill my eyes. When I'm dead and in my casket, when I'm dead